Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Cá estamos chegando com mais uma edição do nosso Bola nas Costas. Sempre com a parceria galáctica de Stock Center, é preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Cá estamos para fazer um programinha legal, muito obrigado pelo carinho da sintonia na maior rede de rádio de entretenimento do sul do Brasil. E também da conexão, tu que acaba assistindo a gente no mundo inteiro através do Lives Atlântida ou consumindo nosso formato podcast disponível nas plataformas digitais. Eu sou o Adams e tô com uma galera muito tri aqui pra fazer esse programa. Lele Bortolassi!
Muito bom dia! Não, Lele tá mexendo esse troço aí é foda, cara.
Foi talentoso. Amanhã eu vou chegar atrasado e vou cornetear quem tiver aqui.
Mas é que o meu horário é às 11, né, cara? Eu sempre chego 11:01.
Aí vocês não aplaudem, né? O sindicato aí não aplaude, não, né?
Mas é importante salientar, quando eu chego aqui às 11 horas e eu que apresento, o Rodrigo Ar deixa tudo prontinho.
Ontem tu tava bem atrasado e...
Ontem tu não chegou 11 horas.
Ele fez tudo. Tu não chegou 11 horas.
Tu tá num pique de artista.
Eu vou mostrar pra vocês o meu ponto, quem sabe.
Eu quero ver.
Aceita. Temos que ver isso daí, cara. Pique de artista não me serve mais.
Rafael Gomes! E chega às 10h30 agora, desde que entrou uma bola nas costas, pra pré-produzir o Pretinho, né? Senão não dá tempo.
Ah, é verdade.
Quem faz isso?
Eu.
Que horas é o teu horário?
Das 11 às 7, mas eu combinei 30 minutos extra com a minha gestão.
De uma maneira muito menor e menos intensa que a tua, eu entendo isso hoje por causa do quadro Bola no PB,
não,
né,
dá
cara?
Tempo, cara?
Porque daí, durante os outros programas, eu tô aqui produzindo, buscando coisa legal. Fora o balancinho bom que tem que ir todos
meus
os dias. E outras coisinhas aí, por exemplo, hoje, cara, hoje amanhã foi boa. O Diverio vai falar da dele também.
Rafael Diverio!
Tanta coisa
eu
hoje,
também, cara. Ah, meu dia hoje parece que já teve 18 horas.
Mas tu que acorda cedo e pai de criança pequena,
exatamente,
que não são os outros três, velho. Eu tô chegando lá, né?
Mas eu fiz um monte de coisa.
Cara, a vida começa muito cedo.
Bom, eu botei nos meus stories rapidinho, tá? Uma ajuda pra um grande desportista, tu que gosta das expressões do interior, de Rio Grande, o Bilu, tá precisando, vai fazer uma cirurgia. E tem ali a vaquinha, tá nos meus stories. Pra não dizer que eu tô na vaquinha, só
clicar
ali.
Qual é o arroba?
Arroba Rafael Diverio ou arroba SE Barcelona.
Não, só dá o teu, mas
é mais fácil. Rafael Diverio, tá ali o link pra poder ajudar o parceiro,
é
então.
É isso aí. Bah, seu Bilu, craque, figuraça. Baita. Os fundadores do Barcelona.
Baita.
Pedro Espinosa!
Muito bom dia, Rodrigo Adams. Bom dia pra audiência do Bola nas Costas. Vamos debater aquela coisa que nós gostamos, que é futebol, às vezes.
Ô meu, dia intenso, hein? Agenda cheia hoje, obviamente não temos os estaduais que vêm no final de semana, mas hoje nós temos Champions League, Libertadores e Copa do Brasil, né? Três pontes. Vamos começar pela Copa do Brasil, porque nós temos Gaúcho em campo hoje.
Uhum.
Caxias vai receber nada mais, nada menos do que o Bahia de Tassigol e companhia.
Isso aí.
Bahia do Grupo City, né?
É.
Ou quando perdeu o clássico Bavi, foi pra mim até agora a melhor corneta do ano.
Foi excelente.
E foi o City da Shopee.
Tu não viu esse?
Não.
Cara, o Vitória saiu ganhando, o Bahia vira pra 2-1.
Daí o Bahia tem o jogador expulso.
O Bahia tem o jogador expulso e aí o Everton Ribeiro comendo a bola. O Everton Ribeiro comendo a bola. Aí o Vitória vira de volta e aí eles, cara, eles fazem a festa. E aí tem um grito de guerra que não dá pra botar no ar no bola. Botar no ar no bola, porque é...
E a Bagué, dá o cozinho!
Opa!
Não dá. Tipo, tu acha que as pessoas não ouviram, Rafael?
Não, mas é que é muito pior. Essa é a parte...
É pior do que tu falou.
Essa é a parte que...
Pô, cara,
pra falar uma vez, dá.
Eu tava pensando, a Ivete Sangalo deve estar felizona, né? Ela é torcedora do Vitória, porque ontem eu vi uma postagem de alguns torcedores do Vitória, muito, mas muito pilhados na dobradinha Luan e Luiz Adriano. Os caras estão depositando uma esperança forte.
Ela quer arrumar mais lugar no trio elétrico.
Eles vão voltar no tempo, então.
Olha o time do Bahia. Pois é, eu pensei a mesma coisa.
Olha o time do Bahia.
Cara, o torcedor se agarra em qualquer coisa.
Qualquer coisa.
A gente fizer, é verdade também.
O Bola tá fazendo um conteúdo agora que a gente tem que reconhecer alguns ex-jogadores da dupla Grenal. O Adams fez, eu fiz. É impressionante, cara. As coisas
a gente
que
se
cara...
agarra em qualquer coisa.
Tá louco, o Adams tá fez uma que tava o Bobô, cara.
Bobô.
Quando apareceu o Bobô.
Ah, ele veio da Turquia.
O grande momento do Bobô foi quando ele ia fazer o gol do Grenal de 5-0. O Hever se enfiou na frente.
Ah, era ele no bolo.
É o grande momento dele, cara. É o grande momento dele.
Impediu de ter um Bobô na tua panturrilha, então.
Pra tu ver, né, cara?
É verdade, velho.
Não tem mais o Bahia deve ter o Marcos Felipe, olha o time. Santiago Arias, Canu, Cuesta e Luciano Juba. Caio Alexandre, que foi contratado a peso de ouro. Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo ou Ademir.
Cara, o Cauli é bom jogador.
É bom time, cara.
O Ademir, esse é aquele que era do América,
é,
né?
Esse mesmo.
E ele não teve pra vir pro Inter também, uma coisa assim.
O Inter tentou, mas aí o América pediu um caminhão de dinheiro e o Inter não pagou.
Esse Cauli, ano passado, lembra?
Cauli mas, esse meio de campo é muito bom, meu. Caio Alexandre é baita jogador. O Jean Lucas, que era aquele do Santos que o Inter tentou contratar, tá jogando bem no Bahia. Tá com... recebendo elogios no Campeonato Baiano, é o melhor volante do Campeonato Baiano. O Everton Ribeiro tá comendo a bola e o Cauli é aquele.
E mais o Tassiano ainda, pra fechar um quinteto de meio campo ali.
Poxa, é impressionante. Esse meio de campo do Bahia é muito bom.
Impressionante. Mas eu não achava ele mau bicho. Tassiano
é super funcional.
Ele
não é teu craque, mas é aquele cara que, tu sabe que ele vai se doar ali.
E nos dois melhores momentos dele, ele saiu do Grêmio.
Exatamente. Tu esperava dele coisas que ele não era pra ele fazer, era outros jogadores tinham que fazer.
Pra mim, o que me bugou mesmo foi aquela que tu me mostrou uma vez, o cachorrinho do Tassiano e o Renato Reinaldo Slove com
aquilo
ele.
Aquilo ali é maravilhoso.
Aquilo ali me pegou, velho.
Eu preciso achar esse perfil, meu.
Como é o nome do cachorro?
Eu não me lembro, cara, mas o cachorro do Tassiano tem um perfil no Instagram. E aí, quando o Tassiano saiu do Grêmio, o cachorro, entre aspas, do Tassiano fez uma postagem no Instagram agradecendo o Renato.
Muito bom.
E o Renato compartilhou. E aquilo pra mim, cara, foi o campeão dos campeões. Tipo assim, ó, cara, já saiu muito jogador do Grêmio e o Renato não se despediu da maneira como ele se despediu do cachorro do Tassiano.
Bom, o Caxias vai pra esse enfrentamento aí às 21h30. O interessante é, né, o fato
coisa
de
boa,
que...
Coisa boa, vem sair no nosso churrasco hoje.
O Grêmio é o único... O Inter joga amanhã e o Juventude
também.
É, então o Grêmio é o único dos semifinalistas também. que está de folga essa semana.
Sim, o único semifinalista de folga essa semana é o Grêmio.
Tá.
Conforme foi antecipado ontem nesse programa aqui.
A gente falou sobre isso.
Rádio é repetição, né?
Mas é que esse programa antecipa a informação.
Mas é importante pro Caxias...
Tô sentindo um clima bélico entre os dois.
Mas capaz, nove anos se aguentar.
Isso já é uma luta de abertura. Cara,
não, porque até agora o Carpinejar não se pronunciou pra fazer.
Isso aqui é um programa de espetada, não é o Ed Casa.
Eu queria
que a galera fica todo aqui, ó. Aliás, eu adoro o Ed Casa.
Campeonato de muqueta, tu já viu os caras dando tapa
de... Campeonato de quê?
Muqueta na cara.
Entendi outra coisa.
Tapa de mão aberta. Sim. Tem um cabeludinho que levou uma esses dias, uma espetada de mão aberta, tinha que ver. Ele foi lá em Saturno, deu duas voltas nos anéis e voltou.
Quem é que tu queria desafiar, tirando o Carpinejar no campeonato?
Se tu pudesse desafiar caras da imprensa esportiva.
Três.
Esportiva. Aqui do Rio Grande do Sul. Sérgio Boas vai desafiar nesse momento no Bola nas Costas. Só cuida pra não pensar muito.
O primeiro, o André Silva.
Claro, o Andrezinho?
Tem a mão menor.
Tem menorzinho, mais fácil.
Tá bem.
Me dava as folhas A4 pra eu sentar nas cadeiras em cima.
Não dava.
Que dava era eu.
É. Quem mais?
Leandro Stout.
É, mas por que um Stout, cara? O Stout não é da esportiva.
Ah, mas ele tem um perfil assim de cara que consegue dar um jab ou um clinch.
Não tem.
Não tem, cara.
Com todo respeito ao Leandro Stout.
Não
um
tem.
Abraço, nosso amigo.
Mas que ele vai fazer ligar pra polícia. Tão querendo bater em mim aqui, ó.
Eu queria desafiar também o Luciano Potter.
Bah, essa é boa.
Luciano Potter na porradaria.
O baixinho tem o perfil de quem não sabe. O que é isso, Lelê? Cigarro?
Não, cara. Parecia, é lenço papel. Cara.
Chesterfield ali, né? Lenço mostra papel. Mostra na live aí. Se não parece uma carteira de crivo. Mas aí é o seguinte, aí nós tava bem, né, cara? O Guerrinha de um lado e o Lelê do outro, né,
cara? Só lencinho de papel, cara, porque eu tô gripado. Já fiz o teste ontem, mandei.
Sim, no grupo, a nossa ah, produção mandou lá. O cachorro do Tassiano, arroba Apolo com dois L's, Apolo. Rei com dois I's. Olha aqui a foto do Renato abraçado num Lulu da Pomerânia.
Meu Deus.
Dá pra ver, né?
Imagina, deixa eu aumentar aqui. Nosso amigo
Tassiano. Isso aqui é inacreditável, cara. Isso aqui é inacreditável. Olha que coisa linda, o Renato abraçadinho. Num Lulu da Pomerânia dizendo: valeu, Tassiano,
abraço. Deu saudade,
isso é muito isso bom. Aqui? Sim, obrigado por tudo, tio Nato. Sentiremos saudade.
Tio Nato é muito isso bom aqui. Também.
Eu tava a fim de propor um
desafio. Vou botar no arroba bola nas costas.
Não é nenhum desafio, uma ideia, pensando alto aqui junto com a audiência, mas obviamente vocês são determinantes nisso.
Vai.
Eu tava a fim de. dias.
Que é melhor? O Léo mandou um link. Tem a notícia em GZH. Cachorro de Tassiano se despede do Grêmio.
É pra acabar também. Né?
Um abraço. Bom, eu já sei.
É bom, é bom. Muito Zé Gracinha ali de velho. Fala pra eles que a Gracinha aqui é aqui embaixo, é muito meu. Bom, tá, tão, tá muito divertida a coisa ali, ó. Pouca informação e muito riso.
É, isso é verdade. Ah,
avisa ali. Isso avisa é verdade. Ali. A gente é do riso.
Isso aí, é verdade mesmo.
Deixa eu propor uma coisa pra vocês. Manda. Vocês vão me dizer se é bom ou não.
Um grampo.
E eu acho que pode render bons momentos.
Vai.
E se a gente, em dias como de hoje aqui, ó, que a gente tem a dupla fora e a gente vai fazer prospecções, botasse por bloco um ouvinte ligando pra cá e a gente ouvisse o que, que o cara tá achando do time dele?
Ah, perfeito, cara.
Vamos ver.
Tem uma coisa boa, melhor aqui. Eu achei uma que boa. O Lelê ia dizer não nesse tom de voz.
É boa, não, vai, é... vai.
Vamos.
Vai, vamos.
Um só.
Isso, se der certo, a gente volta no segundo bloco com o outro, né? Obviamente,
tentando falar. E só depende do ouvinte.
Tem...
E só depende do ouvinte que tem o próximo.
Isso.
É. Xingou, falou palavrão. Isso.
Tá fora, não tem
tá
mais.
Tá fora e ferra
não
os
mais.
Outros.
Não tem
e não
mais.
Tem mais nenhum.
É isso
nenhum.
Aí.
Rodrigo.
51-3231-1941. 51-3231-1941.
Ai, meu nome é Natan.
Ninguém tá ouvindo.
Tá.
No gancho.
Ô, Rodrigo. Avisar, né, o ouvinte que é quando entrar no ar, baixar o volume do rádio, ter um pouquinho de cautela.
Cautela, né,
professor? Falar devagar, cautela.
Pode brincar, pode exato. Alfinetar, mas não fala palavrão.
Exatamente.
Não,
ô, professor, o senhor sabe que lá na minha humilde residência em Eldorado, lá no banheiro...
Na fazenda, alguém na que mansão, desligou não. O telefone aqui, não tem jeito, assim.
Eu ia te dizer isso antes das minhas férias, não tava funcionando.
Não, esse dia o Fetter botou gente no ar. Eu tenho um banheiro lá e lá, como lá a água lá é de poço, tem um pressurizador. Nossa, aí sai com muita pressão a água, sim. Né? Aí eu botei uma foto sua no banheiro, sim. Do lado da torneira, dizendo assim, abra a torneira com cautela.
Ah, isso é bom, hein?
É um aviso.
Gostei, Leandro. Né? Lá na mansão Wayne, né?
É, isso.
Lá na fazenda.
É. Aquela foto clássica
do senhor. Tu vai a prefeito de Eldorado, Lelê?
Não, cara, não. Eu não sou da
polícia. O nosso quadro acabou de falecer porque a rádio não tem telefone. A Rádio Atlântida não tem telefone.
Eu vou dar o número aqui do
isso,
Lelê.
Isso, dá o teu celular. Não, dá o teu. Não, dá o teu. Não, dá o teu.
Que pena, velho.
Vamos dar o do Natan, nosso social media.
Ah,
as
pessoas verdade. Ligam. É 98.
Não, cara, vamos resolver isso aí pro segundo bloco aqui.
A produção vai resolver. A produção do Léo Oliveira vai resolver.
Agora vai rolar. Vai, ontem nós não demos a barbada do dinheiro mais fácil da tarde ontem aqui, né?
Qual era?
Qual foi, Lelê?
O ambos marcam no Chelsea e Newcastle.
Pelo amor de Deus.
Era... Aliás, ontem fomos embora com os dois tempos, inclusive, né?
A gente sabe que em 24 horas o futebol, ele de fato é muito dinâmico. Alguma novidade sobre Oscar no Inter e Sabino no Grêmio? Ou isso
não.
Aí?
Não, sobre Sabino. Oscar no Inter não vai ter novidade, porque a janela tá fechada. Ele não pode assinar com pré-contrato. Dois, ele ganha 12 milhões de reais. Três.
Por mês?
Sim.
Bah!
Vai ter que terminar o contrato.
O contrato dele vai até novembro.
12 milhões mês.
Por isso que eu falei ontem que, pra mim, isso foi só pra botar pressão no clube chinês e no jogador pra antecipar essa saída.
Tá.
Mas tudo leva a crer que a gente vai sonhar com o Oscar pra novembro.
Ah, mas daí ano que vem.
E pra mim, parece ser um negócio óbvio. O Coudet tá sonhando com o Oscar porque já sabe que vai perder o Maurício.
Sim.
Porque o Maurício é o jogador do Inter.
O Maurício não é já.
É isso. O jogador do Inter a ser vendido na temporada 2024 é o Maurício. Que tem idade olímpica, que tem uma boa fase há mais de uma temporada, que já está há várias temporadas no clube e é o jogador com potencial de venda.
Sabe que o Sabino eu acho um bom zagueiro, Rodrigo Alas.
Por quê?
É alto, tem impulsão, uma boa saída de bola. E tem uma, e a regularidade dele é interessante. Acho que pra, por exemplo, assim, melhor que o Eli, ele é. Melhor,
melhor. Cara, o Grêmio já teve uns 5, 6 zagueiros nos últimos tempos e todos a gente, pô, mas o cara é ruim, ou o cara não serve, o cara não sei. Será que não é um problema, não é outro? Será que os caras não chegam toda hora fácil demais? Não, esse ano, no gauchão ainda, né? Não, não teve tanto assim, mas, por exemplo, no ano
passado. Eu tô contigo nessa interrogação. Pra mim é isso que passa. Não é só a zaga o problema, é o sistema, cara.
É.
É muito fácil chegar e agredir, cara. Aí é óbvio, por exemplo, assim, ó, se tu tem, vamos dizer, se tu conseguir fazer um bloqueio no meio-campo com uma marcação mais intensa, é óbvio que a dupla de zaga, mesmo que seja veterana, vai sofrer menos, cara.
Claro, eu também acho.
Te dou um exemplo, tá? O Mercado.
Sim.
O Mercado é um jogador veterano também, né? É mais velho que o Kahneman, por exemplo.
Se tu deixar ele exposto,
ele vai tomar uma ruim. Agora, se tu tem um sistema blindando ele pra que ele vá só nas boas, vai dar, cara.
O Kahneman não é velho, gente. O Kahneman tem 32.
Não é.
Vai fazer 33.
No Grenal ali, uma galera dizendo assim, porque fez o pênalti no final e não sei o quê. Cara, o Kahneman fez um baita Grenal. Ele fez um baita Grenal, cara. Teria sido pior se ele não tivesse. Sabe? Então o que falta hoje é um sistema.
Eu acho que ele fez um baita Grenal porque não tinha o VAR, né, cara? Se tivesse o VAR, ia ser complicado no primeiro tempo.
Pode ser, eu não vou negar isso.
É possível, a teoria do Daniel é boa.
É que o atacante, quando vem com a bola dominada contra o zagueiro, é muito difícil.
Tá, e o
é difícil pra qualquer
não, será? O Jeromel é um cara que
tem a será que ele não jogou desse jeito porque ele sabia que não tinha VAR?
Mas se é por isso, o Valência também não usava o braço daquele jeito.
É possível.
Tá, então o Grêmio,
eu tenho certeza que o jogador joga diferente quando tem VAR e quando não tem.
Com dois minutos, os dois times estavam falando com o árbitro. Eles sabiam que não tinham o VAR, então ia ser velho esquema.
O Grêmio não precisa de um zagueiro, precisa de um meio-campista, é isso então?
Não. O Grêmio precisa de um sistema adequado de marcação em que os caras não cheguem com facilidade. O Grêmio não foi campeão brasileiro ano passado pelo excesso de gols que tomou. E era muito em função dessa marcação solta no meio-campo. O gol, por exemplo, nesse ano, eu ainda acho que esse ano tem demonstrações. O gol do Santa Cruz. O cara veio desfilando, velho. Só faltou vir com o celular na mão conversando com a família.
O primeiro, Lele, que o cara levou a bola lá do lado do
aquela paulada
do meio de campo.
O primeiro, tá certo.
Sabe que o Renato Portaluppi, em todas as passagens no Grêmio, em todas, literalmente em todas, ele chega num estágio onde os adversários conseguem descobrir e fazer as intervenções de ataque sacrificando o sistema que o Renato propõe.
Pode ser. No último ano, por exemplo, ele se adaptou bem.
O Renato chega num limite tático às vezes, e às vezes também por falta de jogador de qualidade, mas ele chega num limite tático onde os adversários conseguem descobrir onde é que é o furo da bala do Grêmio.
Mas eu acho que ano passado, cara, por exemplo, ele conseguiu.
Em todas as passagens, todas, desde 2010 até agora.
Ele meteu três zagueiros no momento, foi com quatro meias no outro, botou três jogadores de dois atacantes e o Soares. Claro que tu tem o Soares, facilita muito a tua vida também.
Óbvio, né?
Eu acho que ele conseguiu até de determinado momento. Insisto, o Grêmio fez uma campanha melhor do que podia, acho, ano passado.
Muito melhor.
Ele não tinha time para segundo lugar e conseguiu ser segundo lugar.
Mas é que tinha um atacante fora de série, né?
Exatamente. Eu acho que ano passado foi foi um dos melhores momentos do Renato como treinador.
Eu também acho. Acho que o mérito, é isso, né? O Soares estava aí, beleza. Mas o mérito tático, e ele tem um mérito, assim, não só de levar o time, mas até na condução da situação do Soares. Quando ele deu todo aquele que propôs, foi ele que, ele foi algodão entre cristais.
O vice-campeonato brasileiro do Grêmio passa pelo Soares, número 1, e pelo Renato, número 2.
Também acho.
É disparado. Acho que o melhor ano do Renato como... Óbvio, ganhou o título da América, mas aquele time campeão da América era muito melhor.
Deixa eu te falar uma parada. O melhor time da era Renato, daquela era vitoriosa, é o time que não ganhou o maior título. Isso. É o time de 2018.
É que jogou melhor.
Primeiro semestre, pra mim, é o time que mais me brilhou os olhos, assim, como o cara que gosta de ver o Grêmio jogar. Bah, aquele mês de maio ali, que o Grêmio emenda um 5-0 no Cerro Porteño, um 5-1 no Santos. E, pô, ali a gente olhou e disse, cara, que é isso que tá acontecendo aqui? E até, cara, no próprio enfrentamento com o River, pô, aquele jogo lá, velho, o Grêmio adaptado, foi bem adaptado, né? Um gol do Michel numa bola bandida de escanteio. E aqui na Arena, o Grêmio tava jogando muito, até o intervalo, que daí o Grêmio volta, o Cebolinha volta de uma lesão, pega uma bola de frente pro gol, perdeu o gol que ele não perdia. E aí aquelas máximas do futebol, né?
Não, mas eu ia complementar esse raciocínio dizendo justamente que, pra mim, o mérito é maior do Renato no ano passado justamente por isso. Porque ele já treinou outros times do Grêmio melhores do que esse. É. Hoje mesmo eu peguei um aplicativo...
Ele fez trabalho pior. Em 2019, por exemplo, o time do Grêmio era melhor do que esse.
E ele fez o trabalho
pior. Eu sou da tese que se ele permanece no Grêmio, o Grêmio não cai pela terceira vez pra segunda divisão.
Isso é meio... assim é.
Não, mas tem gente que...
Não. Isso é...
Assim como o D'Alessandro, se não tivesse saído do Inter, o Inter não ia cair.
Pode ser.
Não ia cair, velho.
Pode ser. Pode ser.
Porque eu vim agora com um motorista de aplicativo, um abraço pro Juliano, que é nosso ouvinte, tá sempre nos escutando, e ele tava brincando comigo, pô, e aí, tá confiante que teu time vai ser campeão esse ano? Eu falei, cara, o Inter quase foi campeão quando o Abel Braga treinou um time muito pior do que esse.
É verdade.
Esse time do Inter que tá é muito melhor do que os times do Inter, que eu acreditei que ia ser campeão na Copa do Brasil, que eu acreditei que ia ser campeão brasileiro. Como é que eu não vou estar confiante com esse time?
O Inter perdeu o brasileiro lá na Bahia. Deu um rolo absurdo lá de bastidores, o Abel Braga...
Pô, cara, eu vou discordar, Pedrão. Eu acho que o Inter perdeu o campeonato porque o Edenilson estava dois passos pra frente do que tinha que estar.
Não, e teve...
Jogo do esporte aqui.
Aquele jogo do esporte que a bola passou, cara, por fora.
Também, né? Não, mas
a rateada do Lomba.
A parte isso tudo...
A expulsão do Ender.
A parte isso tudo...
Era só fazer um nesse campeonato que o lateral direito é expulso também?
Rodinei, claro, Rodinei do milhão de reais. O jogo do milhão de reais.
Aquele lance que o Rafael Claus nunca mais expulsou ninguém, né?
Mas com tudo isso, Lelê, só precisava fazer um gol no Corinthians.
É que teve um pênalti marcado que voltou isso também.
Concordo contigo, isso eu concordo. Ali era pênalti.
Houve incompetência, houve, mas nunca vamos esquecer que os dois árbitros que prejudicaram o Inter no final do campeonato foram pra Copa do Mundo no ano seguinte.
A perguntinha pra vocês dois, assim, eu tenho por hábito, tem alguns jogos que o Grêmio é eliminado ou sofre uma humilhação, assim, que eu não gosto de ver os melhores momentos depois, nunca mais, assim, passa ali no YouTube, assim, naqueles... eu não gosto de ver. Esse jogo do Edenilson, vocês reviram alguma vez os melhores momentos?
Não.
Eu já.
Cara, não. Tem um gol do Yuri Alberto também, tu te lembra que foi anulado, que ele tava um milímetro na frente.
E essa temporada do Yuri Alberto é mágica.
Tem um gol do...
Essa é a próxima, depois com... Não, é essa.
O gol do Abel Hernandes.
Tem um gol do Abel Hernandes, que até hoje eu tô procurando a falta no goleiro ali.
O Juju deu a falta durante
mesmo,
o gol.
Mesmo, cara.
Eu não lembro de nada, não vi mais porra nenhuma.
É mesmo, velho. É
isso aí.
Não, e tu te lembra um último lance que sobra no pé de um zagueiro que tava subindo da base, eu acho que era, e ele chuta por cima? Tu imagina que esse cara podia ser um herói do
não, cara.
Tu vê, ninguém lembra mais o nome do cara, mas a bola sobrou no pé dele embaixo do Cássio e ele chutou por cima.
Um dos caras que entra naquele time e muda o time é o Caio Vidal. O Caio Vidal tinha surgido na Copa São Paulo e o Abel... Cara, normalmente o jogador da base que sobe funciona assim. A gente vê ele se destacar num torneio da base, todo mundo começa a falar do cara, tá vindo fulano aí, hein? Tá vindo fulano aí. Aí quando entra no time, ou tem muita expectativa ou ele corresponde à expectativa. O Caio Vidal foi o contrário. O Abel foi contratado, no outro dia ele tava treinando com um grupo, ninguém sabia quem era, no outro dia ele já era titular.
E ele fez um bom... Ele fez um
baita campeonato.
Cara, e no ano seguinte ele chegou a meter gol de bicicleta na Libertadores.
Que linda bicicleta.
E aí, cara, tu pensa, pá, esse cara vai.
Não foi.
Tu quer ver um exemplo? A gente tava falando sobre zaga exposta e tal. E eu não consigo entender, por exemplo, daquelas coisas que só... Isso eu gostaria que o Renato um dia explicasse didaticamente do Gustavo Martins ser a última das opções de zaga. Sendo que todas as vezes que ele entrou, a gente viu qualidade no jogador.
Mas, Adas, a gente falava nisso aqui há pouco tempo.
Ah, é jovem, cara?
Foi expulso contra o que São Luís, né? Há pouco tempo a gente falava isso sobre o Luca.
Que adianta ter um
experiente, que ele tava atrás da fila do Pedro Henrique, que ele tava atrás da fila do Luiz Adriano. Era o último a entrar sempre. A gente dizia, cara, toda vez que ele entra, entra melhor.
A dupla Grenal é pródiga nisso, cara. Demora, não precisa demorar tanto. Se já mostrou qualidade, se já se viu que tem ali a predileção a ter a facilidade de jogar, coloca.
Que é o que o Grêmio tá fazendo
hoje, 12 de março.
Estão fazendo agora com o Gustavinho.
Tá, mas é que tá, 12 de março de 2024. Eu te falo hoje, tá? Pra mim, o Gustavo, ele é titular do Grêmio. Ele é titular do Grêmio. No lugar do Jeromel hoje.
Gustavo Martins?
Eu acho que ele pode fazer o Kahneman crescer, cara.
Surgiu durante
Deixa o Jeromel jogar em casa, em jogos que vão rolar, tá tudo certo. Mas jogo de competitividade, se o Kahneman tem um bom parceiro que vai ser o fiador dele, velho, vai dar bom, cara.
Só tem que ver como é que ele vai reagir.
Não vai
nos
ser
jogos
o
fora.
Vini, cara, zagueiro lento, velho. Zagueiro Vini, moderado.
Vini,
o Bruno Vini não dá bago. O Bruno Vini, ele dá toque pro lado ou perde tempo de bola. O Rodrigo Eli, cara, que eu tinha uma experiência lá atrás, pô, eu ainda meti na, quando ele chegou, eu digo, opa, cara que vem da escola italiana, pra mim é a melhor escola de zagueiros do planeta e tal.
Olha aí. Eu tenho uma suspeita, Gustavo Martins, que é o seguinte, no início do ano tinha uma possibilidade de ser negociado e tal, um time de Portugal veio aí. Não é bem informação, tá? Mas é uma suspeita pelo que aconteceu com os outros jogadores. Eu não sei se ele não tem questão de contrato. Sabe, não vai jogar enquanto não renovar contrato, enquanto não ajustar.
Daí mais uma vez, quem se dá mal é o torcedor, né, velho?
Ah, mas aí não dá pra criticar o...
Não tô criticando, né? Velho, mas, meu, mas aí que tá. Se tu bota esse cara pra jogar, tu tem mais um poder de barganha na hora de negociar, okay, velho. Mas vai valorizar ele, mas beleza.
Tu tá dando pra ele uma vitrine sem ter uma garantia. Isso. Que tu vai pegar na frente.
Ok, meu, mas
aí
só
é
que
gestão, tu... mas, né,
eu sei que é
Gustavo,
gestão,
velho. O Gustavinho só jogou depois que renovou o contrato.
Mas isso aí, cara, eu vivo há 30 anos do entretenimento, da permuta. Me dão uma vitrine que eu não posso pegar.
E aí, inclusive, isso que o Diverio falou pode ser importante, inclusive, pro Gustavo Martins. Ó, o Gustavinho renovou e tá jogando. Tu não quer renovar?
Óbvio.
Acho que não precisa.
Mas tudo faz parte da engrenagem.
Necessariamente não precisaria do exemplo prático.
Eu me senti um labrador, o Adams conhece ele, me senti um labrador, eu fui lá comendo no restaurante, o cara disse assim, e eu disse, aí o cara, pode passar ali.
11h30, compre iPhones 13, 14, 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços, onde? Na Doge, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e têm a qualidade igual a de um novo. Ao comprar, você também pode usar o seu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o Rio Grande do Sul. É só acessar aí a Doge, tá bom? É doji.com.br, doji.com.br, doji.com.br. A gente vai pro show do intervalo e volta em seguida com mais Bola nas Costas.
Unidade Móvel Atlântida. O trânsito fica mais divertido quando a gente anda junto. Todos os dias na rádio das nossas vidas. Fique ligado.
Atlântida.
Atlântida.
Atlântida. Atlântida. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos de volta com Bola nas Costas para Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Manhã Gol. Graduação Nila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Vamos com um recadinho aí. As oitavas de final da Champions serão decididas nesta semana e irão definir quem se junta a Bayern, PSG, Real e City nas quartas de final daquela que é a maior competição de clubes do mundo. E aí, já tem teu palpite sobre quem vão ser os últimos quatro classificados? Tem? Então faz o seguinte, acessa aí kto.com, confira as melhores odds e deixe seu palpite. São diversos mercados para se divertir e levar ainda mais emoção para essas partidaças. kto.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, senhores.
Eu tinha jogado na KTO e fez algumas experiências aí de palpite aí.
É mesmo? Quer dividir com a gente algumas?
Eu postei ontem no jogo Estrela Vermelha de Bucareste contra o Celta de Vigo. Isso foi um jogo de 1979. O goleiro conhecido como o Aranha Negra pegou muita gente no futebol lá e fomos muito bem lá. O goleiro.
Tu apostou num jogo de 1979?
Tem lá.
Tu acertou a aposta?
Acertei.
Ah, que bom.
32.
Ô, PVC, se tu continuar apostando.
É AVC.
Calma, calma. Jogos fica bravo com ele. PVC é o primo.
É o primo.
Esse desculpa. É o Antônio.
Ô, AVC, jogo de 79, pode apostar sem erro do Inter, que o Inter não perde em 79.
Cara. O Internacional vinha muito bem naquela época. E
não isso... perde pra ninguém em 79.
Tu te lembra quem eram os jogadores do Inter?
Sim, o goleiro era o Maisena.
Não. Cara, não corrija o cara,
não,
velho.
Não, tá errado.
Não corrija o cara.
O goleiro... Era o lateral era o Cláudio Vidro, depois que eu tive como Cláudio Vick. A dupla de zaga Figueiredo e Figueiredo, e também na lateral lateral esquerda, Vanderlei Luxemburgo, que era lateral esquerdo do Internacional. Uhum. Depois de meio campo, Paulo Roberto Falcão. Desce ali o Caçapável e o Caçapista também. O...
Caça o quê?
Cara, que loucura!
É. Ô meu, o Zandor Albino mandou no Instagram, Lucas Ribeiro era o nome do zagueiro do Inter, que quase fez o gol do título.
Exatamente, valeu Zandor.
Que a gente não lembra, parceiraço. Tá no Ceará hoje o Lucas Ribeiro.
Com qual dos caras que eu estudei na faculdade? Foi o Guairã. Zandor ou o irmão dele?
Guairã.
Tá, eu lembro.
Ou o Zandor, agora não lembro.
Bah, não lembro também.
Acho que foi o Guairã.
Os guri eram tripa, cara.
O Guairã. O Zandor é advogado e o Guairã é jornalista.
Tá bem, um abraço aí.
Os dois estudaram comigo
real,
no Champagnat.
Na real, eu não estudei, ele era um ou dois semestres abaixo do meu, mas ele andava com o Vini ali, turma que era dos orbitantes que gostavam de futebol, assim.
E bons de bola, os dois eram bons de
mesmo?
Bola. O Guairã joga mais. Desculpa, Zandor.
Vou atrapalhar o Lelê, né?
Lelê tá quase dormindo aí,
cara. Nada a ver, eu tô olhando aqui os jogos, cara.
Ô Lelê, eu tenho uma pergunta pra ti.
Então vamos rodar o áudio da gurezinha.
O áudio da gurezinha, ó.
Até que nós tava falando do título perdido do Inter no Brasileirão, aquele do Edenilson, do Patrick, então bota. Oi.
Não, eu tenho uma pergunta pra ti.
Vai fazendo a pergunta
pro Tambu. Galeno.
Galeno?
Galeno. Que país ele é?
Ah, cara, com esse nome aí, Galeno?
Isso. Galeno, tu que gosta de futebol europeu.
Puta, cara. Lelê adora.
Galeno?
Galeno. G-A-L-E-N-O, Galeno.
É um L só?
Um L só.
Galeno, então não é espanhol.
Não.
É.
Não é espanhol.
Dois L's não seria, né?
Não.
Gachino.
É, não sei.
Ele tem uma marca igual a do Harry Kane até agora.
Nunca ganhou um título.
Não, acho que já ganhou, mas é boa.
Não, meu, isso é um peso no cabal. O cara tá metendo um hat-trick, mais um hat-trick.
E aí ele foi pro Bayern de Munique, que ganha todos os anos. E no ano que ele tá lá, vai ganhar o Bayern Leverkusen.
Eu ouvi falar desse cara esses dias, cara.
Sim, tu ouviu falar dele ontem.
É, se tu não ouviu falar dele ontem, tu não olhou na internet.
Volta de 18h30, 18h30, 19h.
18h30.
Não.
Galeno é um novo jogador convocado pra seleção brasileira. No lugar do Gabriel Martinelli.
Atacante do Porto, que também está pré-convocado para a seleção de Portugal.
Ó! Oh.
Sexta-feira sai a convocação final do Roberto Martínez para qual é? Acho que é a Eurocopa, pode ser? Eliminatório da Eurocopa? Uhum. Acho que é, né?
Não me lembro.
Não me lembro agora.
Acho que não.
Mas
já vai ter.
Não, já vai ter Eurocopa agora.
Mas não vai ter Copa América agora também?
Sim, mas a Copa América não tem data FIFA. Não, não tem
eliminatória. Enfim, ele tá pré-convocado para Portugal e convocado para a seleção brasileira. Se ele sair efetivamente na convocação final de Portugal, a gente vai viver um novo Rafinha Alcântara, um novo Diego Costa. Um rapaz que vai ter que escolher por qual seleção ele vai jogar.
O Galeno é o cara que tem mais participações em gols na atual Champions League. Tem 9. Entre gols e assistências, está empatado com o Harry Kane. Os dois estão na frente do Bellingham.
Bom.
E esse cara tá convocado pra seleção brasileira.
E joga. É hoje?
Mal viu jogar.
É hoje, né? Arsenal e Porto,
exatamente.
Né? O Porto venceu o jogo de ida por 1-0.
Isso.
Esse jogo aí dá pra botar Arsenal mais de 1,5 gols.
É, cara, a odd do Arsenal tá tri baixa. Então, 1,25.
Tá, mas
isso aí engorda.
Quanto dá para o Arsenal qualificar?
Tri baixa, meu.
Para o Arsenal qualificar.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
Quanto é que tá gols? Mais de 2,5 nesse jogo?
Ó, só deixa eu entregar um quadro.
Vai. 1,68.
Passado te condena. Retro.
Pra arroba doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, pra se sentir leve e sempre disposto. A sabedoria com a rapaziadinha de pouca idade sempre é legal, velho. Vai. E é muito tri ver quando a gurizadinha fala do seu jeito mesmo, coisas que especialistas tentam falar, né?
Aham.
Mas às vezes falta até um pouco de coragem. E... cara, simplesmente uma torcedora que aparentemente deve ter seus 12, 13 anos.
Por aí.
Né, a torcedora do Atlético Mineiro.
Tá falecendo.
Cara, meu. Sério, meu, olha a cena ali, ó. Falecendo. Fecha lá a câmera.
Falecendo.
Abre a câmera do estúdio. Olha se não parece a cena final da Bruxa de Blair.
Tá falecendo, cara, na mão. Olha ali.
Cara, me deixa em paz, eu vou lá pro canto pra suar o nariz.
De repente, já vaza, janela, lá, vaza igual, janela, né? Dá pra ouvir igual.
É. Pô, mas eu fui ali e não vazou.
Tu vai ficar doente, cara.
Vocês fazem o silêncio na hora que eu vou fazer o tosse pra me ferrar. Cara, propósito.
Abre a janela,
é o sistema azul funcionando.
Contextualizando, o Atlético Mineiro ganhou do América Mineiro de 2-0, gols do Paulinho e do Hulk. E aí, se não me falha a memória, é a ESPN que tá fazendo o pré-jogo do Campeonato Mineiro. E aí tem duas meninas, torcedoras do Atlético Mineiro, que estão conversando com o repórter. E a menina dá a seguinte entrevista, Rodrigo.
Vem, moça.
Começou. E...
parece muito bonito.
Falar uma coisa.
O que você quer falar? Fala pra mim.
Filipão tem que sair do Galo e... ou... oh, não dá mais, não. Esses três patetas dele, ó. Patrick, Gemerson e Edenilson. Não dá mais. Esses três não... não marcam... os três juntos não marcam um.
Que isso, menina? Você é muito corneta. Você tá brava demais. O Galão ganhou, mas você tá brava desse jeito.
Não, vai ganhar sempre, o Galo, né? Ganhou. Mas não esconde o que o Filipão tá fazendo, não. Os caras que ele não gosta estão salvando ele. Rubens tá salvando ele. Cadu, é o Alisson. Os moleques da base, os caras que ele não usa, que estão salvando ele.
Esse cara aí que tá falando é o cara da Itatiaia.
Isso.
É o Seu Nome, Seu Bairro. Uhum. Ele tem um quadro no final do jogo e tal. Ele chama as pessoas, seu nome, seu bairro. E aí os caras dão um recado.
Aqui já.
Sotaque maravilhoso.
Maravilhoso, né? Maravilhoso.
Mas esse cara é fenômeno, Adams. Assim, tu vai num jogo no Mineirão e aí tu olha e tem uma fila. E tu pensa, estão dando lanche pra alguém.
Não,
ali,
tá. É
ele, gente esperando pra falar com ele, seu nome, seu bairro.
Legal. Um abraço pra gurizada Itatiaia, tá um do nosso lado lá na Copa, no estúdio, assim. Super colegas, parceiros.
Não, aqui da gente.
Cara, e é muito bom
a
isso.
A essência do corneteiro, a gente
porque o Atlético é líder do seu grupo.
Líder, ganhou o jogo e ela tá ali sentando o cacete.
A ida da semifinal. Isso aí é torcedora raiz.
É.
Torcedor, não, o sotaque.
Imagina ela com 50 anos.
No final, ali que ela fala que os caras que o Filipão não gosta estão salvando ele. É muito bom.
Os três patetas. E ela dá os nomes.
Dá, exato. Cara, os três patetas pra mim é muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
Tá, respondendo a pergunta aqui então. Mais de 2,5 hoje no jogo Arsenal e Porto. 1,58.
É aí que eu vou.
E aqui, ó, dá pra fazer uma combinadinha hoje, na real, ó. Porque tem Barcelona e Nápoles, né? 1-1 no primeiro jogo.
Cara, o Barcelona mingou, né? Ele deu uma diminuída.
Mas ele ele tem bons valores. Eu acho que a tendência é haver uma melhora. Mas
tá botando guri de 16 anos pra jogar. Cara, eu vi um corte de podcast do Marcelo Beckler falando sobre... Marcelo Beckler, né?
Isso.
Falando sobre a situação econômica do Barcelona, que se fosse qualquer outra empresa no mundo, tinha falido.
Sim.
Tinha fechado as portas, né? Porque o Barcelona, ao contrário do Real Madrid... depois do trio MSN, ele foi renovando contratos e dando salários maiores do que ele conseguia arcar. Foi dando renovação astronômica pro Busquets, pra Sérgio Roberto, enfim, foi pra vários jogadores que não poderia. Ao contrário do Real Madrid, que ele até usou o exemplo do Sérgio Ramos, que foi multicampeão, 15 anos, e daqui a pouco o Real Madrid oferece um contrato de 2 anos e o Real Madrid diz não. Um ano só. E o Sérgio Ramos, eu quero 2. Eu, Real Madrid, sinto muito. Não tenho isso.
Empresa.
Nem esse salário. Claro. E aí ele vai pro Paris Saint-Germain. E o Barcelona não. E o Barcelona foi fazendo essa bola de neve até o ponto que tem que perder o Messi e foi perdendo outros jogadores.
É que tal, o Barcelona não se preparou pra uma renovação como o Real Madrid foi fazendo, né?
É isso aí.
O Barcelona sempre teve ali garotos que surgiam. Eu acho que o Minguar, que eu disse, é justamente isso. A geração que está chegando para jogar no Barcelona é uma geração abaixo da qualidade daquela que
o Barcelona é um clube muito mais formador do que o Real Madrid, né? Historicamente, né? Tem um modelo que é implantado desde, sei lá, do sub-7 até o sub-óbito. Sim. Vai ter, é o mesmo sistema, eles são moldados para aquilo. Enquanto isso, o Real Madrid é o primo rico que vai para atacado. Sabe?
Os dois contratam, mas o Real Madrid tem uma política de contratação bem mais agressiva.
Tem um fator que o Barcelona não está podendo contar no momento, que é a casa, né?
Exatamente.
Cara? O Barcelona está jogando no Estádio Olímpico de Barcelona, que é lá na... Tudo bem, é na mesma cidade e tal, tá sempre cheio, mas, cara, não é o seu estádio, entendeu? Não tá jogando no Camp Nou.
O Barcelona, óbvio, não tem como comparar com a geração anterior, mas, cara, o Barcelona formou bons jogadores. A última Copa a gente viu o Gavi, que era um jogador das categorias de base da Espanha, sendo o novo maestro da seleção espanhola, passando o bastão, assim. O Gavi joga muita bola.
Já pensaram se o Arsenal vai até as finais e esse ano a final é em Wembley, né?
Eu já falei pra vocês quem é que eu casei um dinheirinho ali, né? Pra ser campeão, né?
Parecia um velho.
Ô, meu.
Não, vai, porque assim, há quanto tempo a gente fala do Arsenal ser o Botafogo, Botafogo? Uh-huh. Pô, o Arsenal, quando é que foi aquela última final, aquela. Foi a que perderam pro Barcelona?
5-6.
Que, cara, que era um Henry no ataque, é.
Sabe, só voltando uma casinha sobre time formador, clube formador e jeito de jogar, né? E chegando no Arsenal, eu vi uma entrevista do Arsène Wenger que é impressionante, assim, ó. O pensamento de futebol dele é algo. Porque a gente fala muito do Mourinho, a gente fala muito do Guardiola, a gente fala muito de outros nomes, mas o Arsène Wenger, olha, quem tiver a oportunidade.
Ficou muitos anos.
Mas quanto tempo a gente já não fala tanto do Mourinho, né?
É, o Mourinho entrou numa...
Ele deu uma minguada, olha, né? Ele é menor do que ele já foi, cara. Ah,
claro. Ele soltou menor. A recuperação da Roma depois da saída dele agora no campeonato, quando botou o
De Rossi. Ele soltou um baita caça-clique, vocês viram?
Esses dias? Eu vi, cara.
Que ele tá como se ele estivesse dando uma entrevista, assim, uh-huh. Dizendo, agora a Arábia Saudita vai saber qual é a minha nova cor. Aí todo mundo, vai treinar um time na Arábia Saudita? Porra, o Mourinho... E logo ele e tal, aí era um perfume.
Um pulso ali.
Vai, tá caça-clique. Ontem falando.
Quanto que pingou pra vocês aí? Pá!
Falando nisso, o time do Cristiano Ronaldo foi eliminado da Champions League. Ontem tava dando
o jogo. Com ele perdendo o gol ganhando. Mais perdido da carreira dele.
Mas eles estavam ganhando na prorrogação.
Perdendo os pênaltis. Estavam perdendo na prorrogação.
Estavam perdendo na prorrogação dele.
É? Sabe quem que perdeu o pênalti derradeiro?
De pênalti?
Isso.
Ah, era empate?
E aí isso. Tava 2-2, Lelê. E aí tem uma bola na pequena área que sobra num rebote, que é só ele empurrar pro gol. E aí ele erra um pouquinho, em vez de derreter, ele dá um pouquinho na diagonal, a bola vai pra fora. Bah! E ele fica parado assim, sem saber o que fazer. Tipo, não acredito que eu errei esse gol. E logo em seguida o time dele toma um gol e ele é eliminado.
E você foi?
Ah, ele foi pros pênaltis. Foi pra prorrogação. Na prorrogação, eles levaram um gol na prorrogação, tinha um cara expulso.
Ah, é isso aí.
E aí eles empataram ele,
parou no carro e
mas depois
gaúcha,
olha o gol perdido. O gol perdido ainda
foi pros pênaltis.
O técnico que era do Botafogo? O
Luiz Castro.
Deixa eu falar uma parada pra vocês. Ontem eu tava fazendo um conteúdo pro Bola aqui, vendo daí jogadores com maior número de participação em Copas do Mundo. Daí eu vi que o Ochoa tava numa lista que tem Messi e Cristiano Ronaldo. Eu hoje, assim, eu tenho 90% de certeza de que o Messi e o Cristiano Ronaldo vão para a próxima Copa. Ah. Assim como só uma lesão ou alguma coisa muito ruim para tirar eles dessa Copa. Porque assim, ninguém vai dar o braço a torcer dessa daí.
Não, acho também.
Ninguém vai dar o braço a torcer. Até porque é uma Copa com menos exigência na primeira fase.
Posso botar um nome a reboque do que tu disse? E aí já pergunto, o Dorival Júnior vai ser capaz de recuperar o Neymar?
Claro. Não,
acho que sim. Isso aqui é uma cozinha, velho.
Acho que vai recuperar o Neymar. O Neymar vai
esse
se preparar
programa hoje é histórico.
Pô, eu tô ali no... Vocês falando e eu vou, pá, lá pro contigo.
Mas, meu, é que tu acerta a fungada bem na hora do respiro.
Não, cara, eu dei vocês pararem de
falar. A gente tá falem concentrado
mais. Não tem, você tá falando muito pouco hoje.
Tá, sim.
Tem que falar isso pra Amanda Schenkel, então.
Vou falar.
Não. Tem que falar isso pra ti, que tem que ir no médico, pegar um atestado e aí apresentar. É.
Ah, vocês acham que uma gripe é motivo pro cara ficar em casa?
Sim.
Tá bom.
Olha ele ali.
Tô dizendo, pique de artista.
Eu tenho alta tendência.
Pedro, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, cara. Porque o Dorival, mesmo tendo umas engronhas com ele ali no Santos.
Eu vi uma entrevista do Dorival, por isso que eu perguntei, assim, que ele falou muito bem do Neymar. Assim.
Ele é o técnico brasileiro, acho que com uma das maiores aceitações entre os jogadores.
Pode crer.
Treinou o Flamengo, foi abraçado pelo time do Flamengo.
Bicho,
time do
São Paulo, e a gente a mesma pode coisa. Falar o que quiser do Neymar, velho.
Mas ele gosta de jogar pela seleção.
11, não, e quando bota os 11 na escalação lá, começou a musiquinha da Copa. O outro time, com quem que ele vai se apavorar primeiro, velho? É desculpa, não é o Vini Júnior ainda,
tem
mano.
Outro, não
é
tem
o Neymar,
outro,
velho.
Não, tem outro, não, não. O Vini Júnior é o próximo.
Isso,
ele é o próximo
é
da
isso,
lista e ele tá indo não, a galope.
Pode até cena já na próxima
é
Copa.
É isso, pra igualar de tamanho e até superar.
O Neymar ainda é o cara, meu, que faz os caras, tipo, opa, só um pouquinho. Diferente aí.
Cara, hora ontem, muito braba da.
Mas eu não sei se ele chega assim daqui a 2 anos ainda botando o pavor nos caras.
Eu tô querendo ver como é que vai se suceder os próximos 2 anos dele.
O Cristiano Ronaldo foi banco de Portugal e mesmo assim.
Imagina se esse louco volta pro futebol brasileiro.
Pergunta rápida. Qual foi a última grande atuação do Neymar que vocês lembram?
Contra a Croácia.
Contra a Croácia. É, ele foi muito bem naquele jogo.
Se não fosse o pênalti, perdido do Rodrigo, a gente ia estar exaltando a atuação do Neymar contra a Croácia.
Não, não, só, não.
Era só não ter perdido a bola.
Não, era isso. E ele foi o cara que melhor leu o lance na hora. Claro, a câmera fecha nele, ele olha pro
segura a bola.
Pro Fred e diz assim, ó. Porra, cara. Sabe?
Termina o jogo.
Dá uma malandragem ali, meu.
Não precisava ter botado a bola.
Ele botou aquela prorrogação embaixo do braço e os caras não ajudaram.
Eu vi o Piquet esses dias falou, né, que nós brasileiros somos injustos com o Neymar, que ele é uma das melhores pessoas que ele conheceu na vida.
Que é fácil o Piquet falar jogando com ele no Barcelona com aquele super time, tá?
É que o Neymar não se
ajuda
fora de campo.
O Neymar tem uma responsabilidade com a seleção brasileira, ele não botou as fichas ainda, velho.
Se o Neymar se ajudasse um pouquinho fora de campo, ele seria muito mais aceito pelo público brasileiro.
Concordo.
Eu acho assim, ó, falando bem sério, tá? Se o Neymar já tivesse ganho uma Copa, esquece. Era ele.
Que Copa é hora com cor.
Eu sei, mas...
Copa é hora com cor. Tem um monte de jogador que não ganhou Copa. O Adriano Imperador. A gente adora o Adriano Imperador. O Adriano Imperador não ganhou Copa.
Ele toma muita decisão errada.
É, o Adriano Imperador ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América e quando tinha que entregar ele na Copa do Mundo, acabou não entregando.
Mas também, assim, ó, a figura do Adriano Imperador na seleção tá muito atrelada àquele último segundo jogo contra a Argentina.
Isso,
que ele pegou e deu aquele bostaço e o Brasil levou pros pênaltis e ganhou a Copa América.
O Neymar botou embaixo do braço ouro olímpico, foi lá e resolveu. Copa América foi lá e resolveu.
Eu concordo.
Ele já resolveu várias vezes pela seleção.
Mas
Lelê, daqui. Não, mas Copa América ele já ganhou também.
O gol que ele faz contra...
A Copa América contra o Peru, que o Cebolinha...
Foi cortado da seleção.
Ele não tava?
Se machucou num amistoso antes, lembra?
Ah, é verdade.
Copa das Confederações. Que é por isso que o Cebolinha joga.
Vamos deixar a Copa das Confederações.
Mas olha, Lelê, daqui a 2 anos ele ainda vai dar caldo.
Tomara.
Vai.
Tomara, mas...
Porque o Neymar, a gente tava falando do Kahneman.
Onde é que ele vai estar?
Cara, a gente tava falando do Kahneman. O Neymar também é o falso velho, mano. O Neymar tá com 31 anos.
Menino!
Mas a pior notícia que teve pra gente foi ele ter ido pra um futebol com menos exigência, assim, no dia a dia, né?
Porque que é mais uma decisão fora de campo.
Quer ver um exemplo? Se ele tivesse ido, por exemplo, pra Premier League lá jogar no City. Porra, velho, era pra nós estar soltando foguete todos os dias, cara.
Ou mesmo
porque ele ia treinar com um cara que ia tirar o melhor dele, ia deixar ele na ponta dos cascos, quem ia ganhar a gente,
Ou mesmo se fosse outro time, sabe? Que o Guardiola não quer, quer outro treinador que quer. Era melhor ter jogado na Europa um futebol mais competitivo.
Cara, é que a Premier League... Vai pra Premier também, League, cara... Até eu tava lendo ontem um cara escreveu sobre o...
Respeito, assim, um jogo... foi entretenimento puro.
Claro, mas
vai pros pênaltis,
velho.
Aí o Alex Telles errou o pênalti, o Otávio errou o pênalti, o Brozovic errou o pênalti. Vira um jogo meio... tem um aspecto de showball.
Mas é que nem o futebol nos Estados Unidos, né, cara? Velho?
Cara,
o Messi, os caras falando, olha o passe que o Messi deu, olha... Não sei o que. E a gente sabe o que o Messi faz. Claro. Mas só que o seguinte, também tem que agora botar na balança que tem uns caras do lado ali que, ficam olhando assim ao Messi.
Os caras vão pedir autógrafo. O Messi jogando nos Estados Unidos é tipo se a gente entrar num futebol infantil ali.
É, quase isso aí.
Sabe?
Isso aí,
a gente fica dando totó nos guris.
Não, os guris bons até,
Mas é muita vontade e pouca bola. E aí não tem, cara.
Esse joguinho que apaga a luz, sabe? Aquelas coisas assim.
Vai tão atrás que a própria Copa já é assim, né?
Eu dou um voto de confiança pro Dorival, cara.
Eu também acho.
É o melhor técnico brasileiro que a gente tem em melhor fase.
Eu também acho. Pra mim é o cara que tem que estar ali.
É o cara que tem que estar ali. Ah, se não é um cara estrangeiro, é pra ser ele. Bom,
eu acho.
E número 2. Ah, mas a convocação dele é cheia de cara do Brasil. Eu vi uma postagem no Instagram que era o Campeonato Brasileiro tem mais convocados do que todos os outros campeonatos pra seleção depois de não sei quantos anos. E aí os caras reclamando. Eu falei, cara... desde 2002 tem mais gente fora do que dentro e nós não estamos ganhando.
A gente precisa, a gente
tem que deixar o cara, tem que deixar o cara convocar os jogadores.
Enquanto mídia e enquanto torcedor, precisa dar tempo para esse cara trabalhar, porque ele não tem culpa da cagada que foi feita após Copa do Mundo.
Claro.
A gente esperar por um cara que não ia vir, tá palavrado. É a mesma coisa o Gomes me dizer, vem aqui em casa jantar hoje, vou ver com a patroa, daqui a pouco te aviso. Tô meio apalavrado com ele. Sim, sabe? Se eu não vou, não vou.
Sim, mas vai dar 7 horas, eu vou te dizer. Tá aí, meu.
E aí eu vou te dizer, velho. Não vou, tô de pijama.
Ou pior, já comprei.
Que foi que a seleção. Foi o que a CBF fez, né?
Tô levando
comprou
tal coisa.
Comprou tudo e disse, é só chegar.
Ô, sobre o lance de ir pra Premier League, eu ia falar antes ali. Ontem eu tava lendo uma matéria do cara, o japonês, aquele, o Endo. tá ligado?
Sim, sim.
Cara, ele é titular absoluto do Liverpool hoje.
Uhum.
Saca?
Joga tipo, com o Doku, né?
Com 30... Não, o Doku é, joga no Manchester City.
Ah, desculpa.
Não, mas é que tipo assim...
Achei que era Doku Endo, né?
Mas é que... Cara, mas tu tá entendendo, cara?
Boa.
Ele é um jogador que, tipo assim... Cara, é um jogador mediano, tem uma carreira ali. Pô, jogou no futebol alemão e tal, beleza. Mas, cara, mas... né?
Sim.
Aí tu imagina ele, pô, depois dos 30 anos, titular no Líbano...
Vocês viram? Não,
bolãozinho.
Ah, boa.
Opa, não é isso aqui. Isso aqui tem que ser igual.
Bolão do Bola!
O que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Vamos fazer um bem bolado aí, Lelê. Tu é o nosso capitão nessa aí, ó. Vamos começar pelos jogos da tarde. Arsenal e Porto.
Ah, vou no Arsenal.
Tá, mas vamos dar uns nossos placares.
É um né, problema o cara falar isso, né?
3-1 pro Arsenal.
Vamos no Arsenal.
Vai ser 3-0 o Arsenal.
4-2.
Postei no Porto na ida. Fui o único, hein?
4-2.
4-2.
3-1 pro Arsenal.
Teu tempo, Pedro.
2-0.
Boa.
2-0.
Barcelona e Nápoles.
2-1 pro Barcelona. Ah, não. Nápoles 2-0.
Quanto é que foi o jogo de ida? Foi
1-1.
1-1 na volta também.
2-2. Eu ia dar uma palpita.
3-2 Barcelona.
2-2.
Um jogo cheio de gol, alegria nas pernas. E aí a gente vem pra Copa do Brasil de noite, nós temos dois times, aliás, hoje é só um, desculpa, eu confundi amanhã que tem o Ipiranga, né? Hoje a gente tem o Caxias recebendo o Bahia a partir das 9:30 da noite. Vamos lá, Caxias e Bahia.
0-0.
Bah!
A cara do Argel.
Como é que é agora? Aí vai pênalti.
Pênalti.
1-1.
1-1. 2-1, Caxias.
1-1 e Caxias nos pênaltis, tem Del, loucurada.
Gostei. Tô contigo nessa aí. E Lelê?
Lelê.
No teu tempo, Lelê.
Tô pensando aqui, cara, porque eu tô focado no Caxias no final de semana, não hoje. Então eu gostaria que o Caxias... Eu acho que o Caxias não vai... Infelizmente, cara, é mais categoria do... Até pra poder focar, né, no Campeonato Gaúcho no final de semana. 2-1 pro Bahia.
É
hoje.
Só o resultado, não.
2-1 pro
Bahia. Boa.
E amanhã... Mas é que é a construção do raciocínio, né, professor?
Quantos gols em campo amanhã?
Interessante isso, né?
Amanhã tem os outros.
Onde é que vai passar esse jogo aqui, ó? Tô abrindo aqui, ó, porque eu quero ver onde é que nós vamos assistir esse jogo do Caxias aí.
Tu já viu o raciocínio do Guerrinha quando alguém pergunta onde é que vai passar esse jogo?
É.
Alguém fala pra ele, vai passar na Comebol TV, vai passar no YouTube, vai passar não sei quem. Vou jogar fora a minha televisão. Não passa mais futebol na minha televisão.
Ó, passa no Sport TV e no Premier.
Sport TV.
Que horas é? 21h30?
9h30.
No churrasquinho, no churrasco, nós vamos ver o Caxias.
Tá, e como é que nós vamos ver lá? Não tem.
Tem os guris lá.
Confia nos guris.
Tem.
É mesmo?
Tem.
Claro que tem.
Tem uma TV, aquela por antena, ó. Não vou falar marca.
Adams, tem.
Tem, a gente viu esse tempo um jogo lá. É que vocês ficam bebendo no churrasco da firma e esquecem do
futebol.
Vocês ficam
bebendo, é muita gente. Eu fico lá no cantinho. Eu sou o primeiro a ir embora, assim, porque eu sou o responsável.
Vocês ficam do lado da chopeira e esquecem do futebol. Aí depois eu tô ali mostrando meu saldo na cartela, vocês ficam bravos.
Quem fica bebendo é o guarda dos chips ali, ó, com a camisa.
Não, o último churrasco, o Rodrigo Adams entrou no pretinho básico.
É, viu?
É mesmo, cara. Então hoje eu vou tomar todas. Vamos lá,